Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Várias pessoas dizem, precisamos de colocar Cristo de volta no Natal. E depois continuam com a história do Papai Noel, ou como chama em Portugal, do Pai Natal, trocando presentes. Então eu gostava de fazer a pergunta. O que é que o Pai Noel vai trazer a você? É isso que Deus quer que você faça? As gravuras e os presépios, isso tudo, representam, na verdade, o nascimento de Jesus Cristo? Onde é que isto tudo começou? Onde é que a celebração do Natal, da maneira que temos hoje em dia, onde é que começou? Queridos irmãos, basta olharem, fazer um pouco de pesquisa e facilmente encontrarão muitas explicações de que a festa ou a celebração de Natal, o Papai Noel e isso tudo é pagão. É pagão. Verificarão que Cristo nunca nasceu no dia de Natal. Por isso hoje, queridos irmãos, o meu tema é que eu quero olhar brevemente ao nascimento de Cristo, como está na Bíblia, comparar isso com o que o mundo celebra, ver algumas diferenças, mas depois quero concentrar-me para vermos como o Natal quebra todos os 10 mandamentos. Mantendo em mente o seguinte: o que é que isto tem a ver comigo? O que é que isto tem a ver comigo? Sim, o que é que a festa do Natal ou as festas pagãs escondem de nós? Então, para começar, vamos ver então o nascimento de Jesus Cristo, que é um acontecimento muito inspiracional, mas que tem uma grande diferença entre, ou existe uma grande diferença entre o que a Bíblia diz e o que as pessoas pensam que foi. Mas vamos começar primeiro no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, e aí a partir do versículo 18 fala acerca do nascimento de Jesus, mostrando que a Maria estava desposada com José, sem que tivessem coabitado, no versículo 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e depois, um pouco mais adiante, diz que, no versículo 21, vê-se o anjo do Senhor, perdão, do Senhor, a dizer a ela que dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus é um nome grego. Em grego, Jesus é a palavra grega, uma forma semelhante à palavra hebraica de Josué, que simplesmente significa que Deus, o Yahweh, YHWH, é a nossa salvação. E por isso é que diz Jesus, isto é, Yahweh é a nossa salvação, foi chamado porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vê-se aqui a razão de Jesus Cristo nascer, para salvar-nos dos nossos pecados, para salvar o mundo dos problemas que temos por causa dos nossos pecados. Um bocadinho mais adiante, no versículo 23, vê-se também, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, Jesus Cristo, é Deus conosco. É o nome dele. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele é aquele que veio à Terra. Veio à Terra, foi gerado pelo Espírito Santo, como lemos no versículo 20 e 21. Veio à Terra para salvar-nos dos nossos pecados. E depois, continuando a ler no capítulo 2 de Mateus, no versículo 1 de capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Quantos magos? Não diz. Podia ter sido 20, podia ser 4, podia ser 50. Podia ter sido 7. Não sabemos quantos, porque não diz. Diz uns magos do Oriente a Jerusalém. Se você olhar um mapa e ver o Oriente de Jerusalém, você chega ao local da Pérsia, onde hoje é o Irã, ou ao local da Babilónia, onde hoje é o Iraque. Vieram dessa área. Por quê? Porque foi para aí que os israelitas e os judeus tinham sido levados prisioneiros muitos anos anteriormente, e alguns deles, dos judeus, ficaram lá. Alguns vieram para a Palestina, mas uma grande parte deles ficaram na Babilónia e na Pérsia. Por isso, queridos irmãos, essas pessoas peritas em certos conhecimentos da Bíblia, ou, digamos assim, do Antigo Testamento, porque provavelmente eram pessoas que eram judaicas, que conheciam o Antigo Testamento e que tinham ensinamento do Antigo Testamento, das profecias. Vieram para Jerusalém porque perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? O rei, o Messias, aquele que vai ser, que é o Messias, que vai nos salvar. Queridos irmãos, vemos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, não diz quantos magos eram. Segundo, vieram de longe, do Irão ou da Babilónia, a pé, a cavalo, com seja que transporte tiveram. Certamente não demoraram um ou dois dias a chegar lá. Imagine se viessem do Irão. É longe, é muito longe. Demoravam muitos dias, talvez muitas semanas, talvez meses a chegarem lá. Porque uma vez que receberam o conhecimento de que ele tinha nascido, tiveram que se juntar, congregar, pôr juntas ofertas de ouro e de incenso e de mirra. Se eram três tipos de ofertas, não quer dizer que eram três pessoas. E puseram essas ofertas e então carregaram, talvez em camelos e coisas assim, e as trouxeram até chegarem a Jerusalém. Ou, aliás, a Belém. E por isso demorou um bom tempo. Não foi imediatamente quando Jesus Cristo tinha sido nascido, quando eles chegaram lá. Por isso procuraram pela casa onde ele estava. Vê-se que assim que procuraram por ele. Continuando a ler a história do nascimento de Jesus Cristo, vamos ler agora em Lucas, o relatório de Lucas. O nascimento de Jesus Cristo é relatado na Bíblia em dois locais, em Mateus e em Lucas. E agora vamos ver no segundo local onde é relatado, começar no capítulo 2 de Lucas, versículo 1, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser ele da família, da casa e família de Davi. O José, com a sua esposa, que estava à espera de bebê, que era Maria, foram para essa área, da casa dos pais deles. Queridos irmãos, se eu for a uma cidade e for a cidade, que era uma Belém, uma cidade pequenina, fosse essa cidade pequenina e era onde os meus parentes viviam, aonde é que eu ia ficar? Aonde é que eu ia ficar? Está claro que ia ficar na casa dos parentes. Dos parentes, provavelmente, de José. Pois diz aqui, José também subiu da Galileia. Chamaram-lhe por ser ele da casa e da família de Davi. E foi. A propósito, versículo 5, a de alistar-se com Maria, sua esposa, estava grávida. Estando eles ali, que já estavam lá naquela casa, estavam ali, aconteceu completarem-se os dias da gravidez dela, completaram-se os 9 meses, e, versículo 7, ela deu à luz o seu filho primogênito. Estavam então na casa dos parentes, muito provavelmente, de José, na área de David, mas no quarto onde estavam, digamos assim, no quarto de visitas, que seria, digamos assim, o aposento, nesse aposento, não tinham espaço para pôr o bebê e dar de nascer ao bebê, isso tudo, precisava um bocadinho mais espaço. E por isso ela deu luz à luz do seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Naqueles dias que eles tinham, digamos assim, à frente da casa, tinha uma sala maior, digamos assim, um quarto maior, e onde, durante o inverno, porque era pela porta, os animais eram protegidos ali. Mas como aquilo ainda não tinha sido o inverno, que ainda não era o inverno, porque, como sabemos, os pastores, como vamos ver daqui a pouco, ainda estavam no campo, porque ainda não era o inverno, por isso os animais ainda estavam lá fora, não os traziam para dentro de casa, naquela área, limparam aquela areazinha, e tinham naquelas casas, digamos, uma manjedoura, que era muito provavelmente feita de pedra, feita dentro da casa, uma coisa fixa, provavelmente, e puseram assim uma coisa para o bebê estar ali muito, com muito cuidadinho. E por isso deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no aposento. Sim, devia ser traduzido no aposento, porque a palavra que diz aqui hospedaria é a mesma palavra que dá em Lucas 22, versículo 11, que é traduzida aposento, quando Jesus Cristo disse, vocês procurem um aposento para observar a Páscoa. É a mesma palavra, um aposento, é uma sala, um quarto de visitas, uma sala ao cimo da casa, no primeiro andar. E por isso não tinham espaço suficiente lá no primeiro andar para dar de nascer ao bebê, e por isso foram para o resto de chão, para o nível da estrada, e ali perto era mais fácil poderem estar lá, e deu mais espaço para o bebê nascer lá, para dar à luz a Jesus. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Porquê? Porque ainda não era o inverno, e por isso ainda estavam aí, talvez lá para o fim do verão, como pensamos que teria sido lá para o fim do verão, antes do começo do outono, e isto seria, está claro, no hemisfério norte, e por isso seria lá para alguns em setembro. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor destes pastores, e então o anjo disse a eles, não temais, trago-vos a boa nova da grande alegria, o que será para o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de David o Salvador, que é o Cristo, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador. E isto vos servirá de sinal. Encontrarás a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E então lá foram. foram à casa onde ele estava, que vê-se aqui no versículo 16, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Foram a esta casa. E não ficaram assim horrorizados. Como é que o bebê pode estar aqui? Não, foi uma coisa normal. Estava nesta sala de entrada, muito bem protegido, e o bebê estava lá. E então, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Vê-se aqui que os pastores foram lá imediatamente, mas os magos não. Os magos demoraram mais tempo porque vieram de longe. Vieram da Pérsia e da Babilónia, isto é, do Oriente, e demorou a eles bastante tempo. Por isso vemos aqui uma grande diferença entre o que a Bíblia diz acerca do nascimento de Jesus Cristo e que o mundo pensa acerca do Natal. Primeiro, o significado de Jesus Cristo é que é Deus conosco. Ele é o nosso Salvador, o que nos vai salvar dos nossos pecados. Tem uma missão, tem uma responsabilidade, tem um propósito, porque é que veio? Para nos salvar. Como? Morrendo por nós. Dando a vida dele por nós. Por isso, a morte de Jesus Cristo é rejeitada e esquecida quando fazemos uma grande celebração acerca do seu nascimento. Porque a Bíblia nos diz para nós comemorarmos a morte. Mas o que as pessoas hoje fazem? Comemoram o seu nascimento? Ou, em vez de comemorarem a Páscoa do dia 14, que é a celebração da sua morte, comemoram o domingo de Páscoa dizendo que é celebrar a ressurreição dele? Em vez de comemorarem a sua morte, tentam comemorar a sua ressurreição. Uma vez mais, rejeitando o grande significado da morte de Cristo, que é o que nós devemos comemorar durante a noite da Páscoa, do dia 14 do primeiro mês do calendário de Deus. E por isso, queridos irmãos, o nosso foco não é na ressurreição, como, por exemplo, dizem com o domingo de Páscoa. Não estou a dizer que a ressurreição de Cristo não seja importante, mas não há nenhum sítio na Bíblia que diz para comemorarmos a ressurreição de Cristo como um dia de festa. Mas na Bíblia há instruções para comemorar o dia da morte de Cristo como um dia de festa, que é a Páscoa do dia 14 do primeiro mês do calendário sagrado. E também não há na Bíblia nenhum sítio que diz para comemorar o nascimento de Cristo. E, aliás, não sabemos exatamente a data do nascimento de Cristo, mas sabemos que certamente não foi durante o inverno, porque os pastores não estavam lá fora. Estavam lá fora, não estavam protegidos, os rebanhos não estavam protegidos, ainda não era inverno. E por isso vê-se que não foi em dezembro. Então, perguntamos, como é que temos hoje em dia a observação, digamos assim, moderna do Natal? Temos isto porque foi uma observação pagã. Observação pagã de muitas grupos pagãos, principalmente dos gregos e dos romanos, a Saturnália e outros, que eram celebrações religiosas do tal Sol Invictus, isto é, do Sol que não era vitorioso e que era uma adoração ao Deus do Sol, porque à volta de 25 de dezembro, seria após do solstício do inverno, e então os dias começavam a ficar mais longos, e por isso era uma celebração em honra do sol. E então, os cristãos falsos, durante os primeiros séculos após de Cristo, porque queriam aceitar mais pessoas para a crença cristã, porque queriam aumentar os números de pessoas na igreja, foi conveniente a eles, para aceitarem mais pessoas, aceitarem as celebrações pagãs para aumentar os números do povo que estava na igreja cristã. E então aceitaram essas celebrações pagãs, que mais adiante, há cerca do 3º e 4º século, a igreja formalizou como dias de festas cristãos, dos cristãos daquele dia, os quais vieram a ser aceitos pela Igreja Católica e por outros grupos religiosos que se seguiram. E por isso, dias de festas, como dias de Natal, como o domingo de Páscoa, que tem símbolos de fertilidade e coisas assim, têm origens pagãs. Mas o que é que isso tem a ver connosco? Uma vez que vimos que o nascimento de Jesus Cristo foi diferente do que o entendimento das religiões cristãs do mundo, digamos assim. O verdadeiro nascimento de Cristo foi diferente, como vimos da Bíblia. E também vimos que o dia de Natal e as celebrações de Natal e do domingo de Páscoa vieram de tradições pagãs. Você basta fazer uma pequena investigação na biblioteca, ou seja, na internet ou por vários motores de busca para fazer investigações e estudos. Você encontrará que, de facto, esses dias são pagãos. O que é que isso tem a ver connosco? Não estamos a adorar a Deus? Queridos irmãos, não. Temos que adorar a Deus da maneira que Deus diz para adorarmos a Ele. E por isso é impossível pôr Cristo de volta no Natal, porque Cristo nunca esteve no Natal. Então o que é que o dia de Natal e estas festas pagãs escondem? Queridos irmãos, o que estas festas pagãs escondem é o plano de salvação de Deus para a humanidade. Isto é, que começou com a vontade de Deus e de Ele estar pronto a dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho unigênito. E além disso, Jesus Cristo estar pronto também a se submeter, a dar primeiro a sua vida eterna e depois vir a ser uma pessoa física, nascer como uma pessoa física, dar a sua vida física, dar essa vida na cruz, no madeiro, para morrer. Porquê? Por causa dos nossos pecados. O ponto central, isto tudo concentra-se numa coisa, no sacrifício que o Pai e o Filho fizeram para Ele morrer por causa dos nossos pecados. Esse é o ponto principal o fulcro, digamos assim, o âmago que faz possível o plano de salvação de Deus. E isso é que o Natal esconde. Porque quando pensamos no Natal, pensamos num bebezinho, numa criancinha, quase que sem capacidades, que precisa de uma mãe a protegê-lo. E isso esconde a grande verdade de porquê que Jesus Cristo veio à Terra. Porque Ele veio à Terra para morrer por nós, pelos nossos pecados. E por isso, estas festas pagãs escondem o processo da nossa salvação. Escondem o plano de salvação de Deus. Escondem Jesus Cristo como o nosso Salvador, o nosso único intercessor ou mediador. Porque não temos uma mulher como a Maria que seja entre o homem e Deus. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Não é nenhuma mulher. E por isso, quando começamos a entender o significado das festas de Deus, que são representadas, que nos dão o plano de salvação, e nós temos este livro para você estudar acerca de todas as festas de Deus, e estudar e provar e guiar os seus estudos de acordo com a Bíblia, para ver se as coisas de facto são assim. Mas os dias santos começam com o primeiro ponto inicial, que é essencial para os outros, para o resto do plano de salvação poder continuar. E isto é a morte de Jesus Cristo, para Ele morrer por nós, para poder ser o nosso mediador entre o homem e Deus. E através disso, começamos então a ver a nossa necessidade de sairmos do caminho do pecado, a nossa necessidade de nos arrependermos, de sermos batizados e de continuarmos na luta a vencer até ao fim. Porquê? Porquê? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, como podem ler em 1 João 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. E quando quebramos a lei, o salário do pecado é a morte. E por isso Jesus Cristo veio, para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões da lei, para nós nos arrependermos, para agora começarmos a viver de acordo com as leis de Deus, para que possamos ter a vida eterna, para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Queridos irmãos, e como Tiago diz, quando quebramos uma lei, em Tiago capítulo 2, versículo 10, quando quebramos uma lei é como quebrássemos todas as outras nove. São todas interligadas, digamos assim. E por isso hoje, quero brevemente dar uma vista de olhos a como a celebração do dia Natal, que quebra a lei de Deus, quebra cada um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Transgride cada um, viola cada um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Vejamos então os mandamentos da lei de Deus, começando então em Êxodos capítulo 20, em Êxodos capítulo 20, e começar então no versículo 2 e 3. Diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, simbolicamente, do pecado, da casa de servidão. Somos serventes do pecado, somos escravos do pecado. E por isso, não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus, através do seu Filho de Deus, Jesus Cristo, nos tirou do pecado. E por isso não teremos outros deuses diante dele. Queridos irmãos, o dia 25 de dezembro é o dia de adorar o Deus do Sol. Não é adoração do Deus Criador e nosso Salvador. E por isso, o dia 25 de dezembro é um dia de adoração a vários deuses pagãos e falsos. Vejam como a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 30 a 32. Deuteronômio 12, 30 a 32, quando fala acerca dos israelitas serem tirados do Egito e indo para esta terra prometida e as outras nações sendo eliminadas de diante deles. Então diz assim, no versículo 30, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, não imites essas nações que estão a ser eliminadas diante de ti. Após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei. Eles já observavam dias como o dia de Natal. Não era chamado Natal, mas era esse período de celebração a deuses pagãos, a adoração do sol. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Queridos irmãos, o dia de Natal não é comandado na Bíblia. É um acrescentimento que as pessoas fizeram. E diz, nada lhe acrescentarás. E por isso, quando vemos o dia de Natal, vemos que é um dia de adorar outros deuses. Dia em que não devemos estar ligados a esses costumes pagãos. Se vocês pensam, ah não, mas isso é tudo o Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Então, se isso é uma questão, vejam comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, que é no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17, que diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união de crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. E se vê, no Novo Testamento também diz, para evitar os ídolos. Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso vemos, queridos irmãos, que diz aqui no versículo 17, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Mas infelizmente as pessoas hoje tocam coisas impuras, coisas que são pagãs, porque o dia de Natal tem raízes e significados, é um dia de celebração pagã. Por isso o dia de Natal quebra a primeira lei dos 10 mandamentos. Vejamos então, continuando então em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, teu Deus, Deus zeloso. Não farás como imagem de escultura ou coisa assim. Queridos irmãos, quantas esculturas há no dia de Natal, no presépio? Quantas imagens de Cristo como um bebê que não devemos fazer? Fotografias de Cristo que não devemos fazer? Gravuras de Cristo que pessoas fazem que não devemos fazer? Figurinhas da mãe de Cristo que as pessoas adoram? Estátuas? Que diz, não farás estas coisas, estas estátuas, não farás, não as adorarás. Queridos irmãos, o símbolo do Natal está cheio de imagens de idolatria. cheio. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, começar a ler do versículo 1. Diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho dos gentios. Não aprendas dos gentios o que eles fazem. Isto é, seguir esses deuses falsos. Nem vos espantais com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, são em vão, são em vão. Pois cortam do bosque o madeiro. Cortam do bosque uma madeira. Pode ser uma árvore, pode ser uma madeira. E o que é que fazem com isso? Cortam. Podem fazer bonequinhos, ídolos, coisas, estátuas. Seja o que for de tipo de adoração. Pode ser uma árvore natal, pode ser figurinhas, pode ser seja o que for. Cortam com madeira e fazem esculturas, fazem imagens, ídolos. Por exemplo, cortam do bosque com madeira das mãos do artífice, com machado. Uma pessoa, um artista, corta isto e corta e faz estas esculturas. E depois, com prata e ouro, o enfeitam. Enfeitam esta figurinha que fazem. Com pregos e martelos o fixam para ficar direitinho. Para ficar em pé. Para que não oscile, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Não falam. Se for um ar natal ou se for um presépio, não falam. São coisas feitas pela mão do homem. São ídolos. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Se têm que ser carregados, porque não andam. Nem andam. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal. Não podem fazer mal, não tens medo deles. E não está neles o que fazer bem também. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Por isso, queridos irmãos, vê-se que o que as pessoas fazem hoje em dia, fazem estas estátuas. Vejam como diz assim no versículo 8. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão. Sim, quando seguem estas estátuas ou árvores, ou seja o que for, é vão e morto, como um pedaço de madeira, como um ídolo de madeira. É em vão. É tudo em vão. Queridos irmãos, tem estes ídolos. E depois, por causa desses ídolos, fazem ofertas. Fazem ofertas. E você pensa, vão estar contentes? Vai Deus estar contente? Com as pessoas darem ofertas, a dizerem que, como se fosse de Deus? Deixa-te dar um exemplo. Imagine que você está casado e mas você, antes de casar, tinha uma, digamos assim, uma namorada. Vamos lhe dar um nome fictício, por exemplo, Cruella, como naquele filme dos 101 cãezinhos dalmácio, que a mulher era chamada Cruella. E imagino que você tinha, então, esta namorada, antes de se casar, que se chamava Cruella. Depois chega um dia e você chega-se à sua esposa e diz a ela: olha, tenho aqui um presente para você. Tenho aqui um presente para você. Um presente, parabéns pelo seu dia de nascimento. Oh, mas não é o meu dia de nascimento, diz a sua esposa. Ah, mas é o dia de nascimento da Cruella, da minha namorada que tinha. Acha que a sua esposa vai estar contente com isso? Depois dizem, ah, e também está aqui um cartãozinho a dar parabéns. Então a sua esposa olha para o cartãozinho e diz assim, parabéns, Cruella. Ah, mas depois você riscou o nome Cruella e pôs o nome da sua esposa ali. Acha que a sua esposa vai estar contente com isso? E depois, por exemplo, digamos que o presente seja um par de sapatos ou um vestido. Mas esse presente não serve à sua esposa, porque é do tamanho errado. Porquê? Porque é do tamanho que servia à Cruella. Acho que a sua esposa vai estar contente com isso. E depois você vê, olha para a cor do presente. E você não. E a sua mulher não gosta daquela cor. Ah, mas era a cor favorita da Cruella. Acha que a sua esposa vai estar contente com esse presente? E depois, no presente, por exemplo, faz de conta que é uma camisinha, e na camisinha estava lá escrito, engravado. Gravado. A Cruella. Eu te amo tanto. E depois você arriscou isso e tirou o nome da Cruella e pôs o nome da sua esposa. Acho que a sua esposa vai estar muito zangada consigo. Você fez a sua esposa sentir-se especial, dando-lhe um presente desses? Não. Como é que você pensa que Deus se sente quando você vai celebrar um dia de nascimento que não é do dia de nascimento de Jesus Cristo? Dá um presente a Jesus Cristo que não é. Representa a Ele, porque representa deuses pagãos, ídolos. O que é que você acha que vai ser a reação de Deus? Porque isso é quando você dá ou celebra o dia de Natal. É exatamente a mesma coisa que você dar esse presente à sua esposa. No dia errado do aniversário dela, com o tamanho errado, com o nome errado. Sim, tinha riscado o nome por cima e depois tinha o nome da sua esposa. Como as pessoas dizem, riscaram o nome pagão e depois Natal, dia cristão. Mas não é cristão. Vejam comigo, se faz favor, em Êxodos 34. Êxodos 34. Êxodos 34, versículo 13 a 14. Diz assim. Mas derribais os seus altares, quebrais as suas colunas e cortarás os seus postes idos, porque não adorarás outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Não vais ter ídolos presentes e errados, que não representam, que não significam, que são coisas erradas. Vais ter que derrubar isso tudo. É como a tua mulher vai dizer, deita esse presente fora, deita isso no lixo, quebra isso aos pedidos, deita fora, não quero ver isso, porque é uma abominação para mim. É o que a sua esposa vai dizer a você. É a mesma coisa que Deus diz desta celebração, que é uma abominação a Deus. É uma abominação a Deus. Por isso, a decisão é sua. A decisão é nossa. Ou adoramos a Deus para nos encaixarmos dentro da cultura da nossa sociedade e para sermos bem aceitados por aquelas pessoas à nossa volta, ou honramos a Deus da maneira que Ele quer que nós honramos a Ele. Porque se não fazemos da maneira certa, então isto é um ídolo. E Deus não quer ídolos. Deus é zeloso. Tens que derrubar estes ídolos. o de Natal quebra o segundo mandamento. Vejamos então em Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento. Não devemos usar o nome de Deus em vão. Ora, pôr o nome pagão, como é o dia do sol invicto, em pôr isso e dar a Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. Cristo nunca esteve no dia de Natal. Como é que podemos colocar Cristo de volta no dia de Natal? Isso é tentar criar uma justificação das tradições humanas, em vez de fazermos o que Deus diz. Leiam comigo, se faz favor, o que Jesus Cristo disse acerca disso em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6 a 9. Diz assim: Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Sim, penso, estão a adorar a Deus no dia de Natal, dizem eles, estamos a adorar a Deus com os lábios, mas Deus diz, é em vão. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O dia de Natal são preceitos de homens. Negligenciado o mandamento de Deus, que diz, não tenham estes ídolos. Estão a negligenciar o mandamento de Deus. Estão a guardar a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeiteis o preceito de Deus. Vocês jeitosamente rejeitam os mandamentos da lei de Deus para guardarem a vossa tradição, como, por exemplo, o dia de Natal, o domingo de Páscoa e coisas desse género. Queridos irmãos, isso é usar o nome de Deus em vão. E por isso diz que Deus não os aceitará como inocentes, como lemos no mandamento. Se tomam o nome de Deus em vão, não vão ser considerados inocentes. E vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 a 8. Ouvi outra vez outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, retirai-vos destas religiões falsas, desta Babilônia falsa, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Parem de quebrar as leis de Deus, parem de adorar a ídolos, para não serem cúmplices dos seus pecados. Estes ídolos da Babilônia, dos deuses babilónicos, dos deuses falsos, e para não participares dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumulam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, que estas religiões falsas têm praticado e praticam. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagá-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Estas religiões pagãs vão ser julgadas. E poderoso é o Senhor Deus que vai julgar este paganismo que existe à volta de nós. E queridos irmãos, olhem à sua volta, está cheio disso. Por isso diz, no versículo 4, como acabei de ler, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. E para não participares dos seus flagelos, dos seus castigos. Deus vos avisa. Deus vos avisa. Retirai-vos disto, porque senão vão sofrer. Senão vão sofrer o castigo. Porque Deus é poderoso. E não serão inocentes. Como diz no mandamento. Você decida. Por isso vemos que o dia de Natal quebra o terceiro mandamento. Voltando então em Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E depois ao fim do versículo 13 diz assim: porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos irmãos, um dia só pode ser santo quando Deus o santifica. Ele santifica os dias de sábado, sejam eles semanais ou anuais. É Deus que o santifica, não somos nós. Mas o homem decide criar os seus próprios dias santos, os seus próprios feriados religiosos, ambos semanais e anuais. Deus não escolheu e não santificou o dia de Natal nem o domingo de Páscoa. Tanto o Natal como o domingo de Páscoa quebram este princípio do sábado. Porque em nenhum local, Deus nos diz para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nem em nenhum local da Bíblia nos diz para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Não há também nenhum relato na Bíblia dos primeiros cristãos e dos apóstolos de observá-los como o dia de Natal. Não há nenhum relato, nem não há também nenhum relato deles celebrarem o domingo de Páscoa, isto é, a ressurreição de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu não estou a minimizar o nascimento de Jesus Cristo ou a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que eu estou a dizer é que sim, a ressurreição de Jesus Cristo é importante e crucial na nossa salvação, tal como o nascimento de Jesus Cristo foi importante nesse plano. Mas o fulcro que Deus diz para nós celebrarmos é a morte de Cristo. Para comemorarmos é a morte de Cristo. Por isso, a celebração do Natal e a celebração do domingo de Páscoa escondem o plano de salvação de Deus, do resto da humanidade. Este plano, que foi a boa vontade livre do Pai dar o seu único filho, e de Jesus Cristo se submeter a sua vida à tortura e à morte para o nosso sacrifício por causa dos nossos pecados. Por isso, o Natal quebra o quarto mandamento. No quinto mandamento, lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos irmãos, como é que você pode honrar os seus pais quando faz o oposto ao que os pais dizem para você fazer? Quando você faz o oposto a que Deus diz para você fazer, como é que você pode estar a honrar ao seu Pai Celestial? E por isso, isso só traz desonra à família de Deus. Em João 8, versículo 29. João 8, versículo 29. João 8, versículo 29. Diz: e aquele que me enviou está comigo. Esse é Jesus Cristo a dizer, aquele que me enviou, que é o Pai, está comigo. E não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu agrado o meu Pai, estou a fazer o que é agradável ao Pai. Por isso estou a honrar ao Pai. Queridos irmãos, vejam também em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentro dos mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem para cumprires a sua vontade. Para vocês fazerem a vontade do Pai. Operando a vós o que é agradável diante dele, diante do Pai. De maneira que nós possamos ser aperfeiçoados para cumprirmos a vontade do Pai, para operando o que é agradável ao Pai. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Queridos irmãos, nós precisamos de fazer o que é agradável ao Pai Celestial. Precisamos de honrar o nosso Pai Celestial. E por isso é que diz em Deuteronômio 18, versículo 9, não sigam as abominações destas nações. Não sigam isso, não façam que essas. E por isso, quando desobedecem, estamos a desonrar o Pai. E quando estamos a observar o Natal, que são as abominações destas nações, estamos a desonrar o Pai. E por isso o Natal quebra o quinto mandamento. No versículo 13 de Êxodo 20, diz assim: não matarás. Não matarás. Em João 8, 44, João 8, 44, vejam comigo se faz favor, João 8, 44, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e sabereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Satanás foi um assassino, um homicida, desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Como é que ele matou no princípio? Porque diz assim: quando ele profere mentira, fala o que é próprio, o que é mentiroso, e para mentira. Como é que ele matou? Vejam comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, representando aqui Satanás, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. E o que é que Satanás disse? Não vais morrer. Criou o pecado. E por isso fez com que Adão e Eva morressem. E por isso ele é um homicida desde o princípio. Como é que ele fez com que eles pecassem? Como é que o truque do homicida foi? Vejam no versículo 5. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, encorajou-os a uma tentação de os levantar, de ficarem assim mais importantes, mais uma coisa que parecia bela. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, parecia boa, agradável aos olhos, era bonita, uma coisa, a árvore é bonita. É como a árvore de Natal, é bonita. O que é que há com isso? É lindo, é lindíssimo. Sim, é lindo. Mas é pecado. Desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto. Celebrou o Natal, digamos assim. E comeu. E também deu ao marido, ele comeu. E o que aconteceu? Pecaram. E por causa disso, morreram. Por isso é que Satanás é homicídio desde o princípio. Ele, através da sua sutileza e as suas mentiras, da sua deceção, fez com que as coisas parecessem bonitas, parecessem agradáveis, mas o fim desse caminho foi a morte. E assim nós todos morremos, porque através de uma pessoa do primeiro Adão veio a morte a todos nós. Satanás é responsável pela morte do Adão e da Eva. Embora ele fisicamente não os tenha matado, mas é responsável por isso. Como? Porque sutilmente os conduziu a desobedecer a Deus. É como no dia Natal, sutilmente conduz as pessoas a desobedecerem a Deus. Porquê? Porque apelou, encorajou à beleza e às emoções, à beleza da árvore, à beleza da fruta, que está lindo, a árvore é linda, isto tudo é lindo. Queridos irmãos, é como o Natal. As coisas parecem ser muito bonitas. As coisas são muito emocionais. Oh, que mal há em dar presentes uns aos outros. Mas o motivo básico dessa celebração é desobedecer a Deus e adorar um Deus falso. E isso é uma abominação a Deus, tal como eu mostrei acerca desse presente dado que era à sua esposa, que era da Cruella. Vêem que isso é uma abominação a Deus. E por isso, porque deste engano, desta sutileza de Satanás, conduziu a que o Adão e a Eva pecassem. Conduz com que nós pequemos. E quando pecamos, estamos no caminho da morte. E por isso, Satanás é homicida. E por isso, o dia de Natal quebra o sexto mandamento. E depois, no versículo 14 de Êxodo 20, diz assim: não adulterarás. E, queridos irmãos, o casamento é uma união muito especial entre o homem e o marido, como podem ler em Efésios, capítulo 5, por exemplo, de versículos 28 a 33, que representa Cristo e o relacionamento com a Igreja. O casamento é um relacionamento entre um homem e uma mulher, criado por Deus. Não é um relacionamento entre dois homens, não é um relacionamento entre duas mulheres, é um relacionamento entre um homem e uma mulher, criado por Deus, para representar o relacionamento entre Cristo e a sua esposa, que é a Igreja de Deus. E, queridos irmãos, esse casamento representa uma fidelidade, uma lealdade, um compromisso, até à morte, seja o que for. Comprometem-se, quando se casam, a estarem juntos até à morte. Igualmente, queridos irmãos, o nosso compromisso espiritual a Deus, a nossa fidelidade a Deus, para sermos fiéis a Ele, é também representada pela lei de que não adulterarás, isto é, não quebrarás esse compromisso espiritual, tal como não deves quebrar esse compromisso físico entre homem e mulher. E por isso é que diz em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vejam comigo, Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 4. Diz assim: infiéis. Não são fiéis, não há fidelidade, não há manter este compromisso. Mas como em certas traduções, como na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, diz adúlteros e adulteras. Adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Precisamos de fazer um compromisso com Deus e não com o mundo. Quando fazemos um compromisso com Deus, andando agora num compromisso com o mundo, é cometer adultério espiritual. Queridos irmãos, quando Deus diz para observarmos certos dias santos e não observar coisas pagãs, quando seguimos a maneira do mundo, estamos a cometer adultério espiritual. E por isso, o dia de Natal, que é um dia pagã, um dia que Deus diz para não observarmos, observando o dia de Natal, é quebrar o sétimo mandamento. E depois, em Êxodos, capítulo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. Queridos irmãos, o significado de Jesus Cristo vir para a terra não foi o significado de um bebezinho na manjedoura, com muito cuidado, que precisa. Não. O significado dele vir para a terra foi para vir para a terra para ser o Messias, para ser o Salvador. Não é um bebezinho que precisa de ajuda. Isso foi um período pequenino que ele teve, mas veio para ser Salvador, para ser o Rei. Vejam em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, versículo 11, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador, nasceu o Salvador, veio para a terra para ser o Salvador. Por isso, queridos irmãos, o dia de Natal rouba a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, sendo o nosso mediador, sendo o nosso Salvador, e dá parte dessa glória à Virgem Maria. É um roubo. E como diz também em Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 4, Satanás, através dos seus enganos, faz com que o nosso entendimento não compreenda a glória do Evangelho de Cristo, que é a glória de Cristo viver em nós, e o significado deste plano de salvação. E por isso, estes enganos de Satanás, do qual o Natal é um, estes vários enganos, são uma violação do oitavo mandamento, porque estão a roubar de nós o verdadeiro significado do plano de salvação. E depois o nono mandamento, em Êxodos 20, versículo 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, queridos irmãos, há tantos falsos testemunhos no dia de Natal, nem vale a pena estar a perder tempo em mencionar. Porque primeiro estamos a mentir às crianças. Estamos a mentir às crianças acerca do Papai Noel ou do Pai Natal. Estamos a mentir às crianças de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, que não nasceu. Estamos a mentir que houve três magos, porque não sabemos quantos foram. Estamos a mentir uma série de coisas. Estamos a dizer para trazer Cristo de volta ao dia de Natal, enquanto Cristo nunca esteve lá, porque é um dia pagão. Queridos irmãos, o dia de Natal é claramente uma quebra do nono mandamento das leis de Deus. E depois temos o décimo mandamento. O décimo mandamento que diz em Êxodos 20, versículo 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, a tua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Cobiça. Queridos irmãos, se existe um dia de celebração em que as pessoas pensam acerca de materialismo e comprar e dar coisas e saber o que é que me vais dar para o Natal, ou o que é que eu recebi para o Natal, materialismo, a maneira de receber, desejo de receber, de cobiça, de luxúria. Queridos irmãos, se há um dia de comercialismo, ou um período de comercialismo, de comprar coisas, 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 coisas. Queridos irmãos, é o período do Natal. E por isso o Natal quebra o 10º mandamento. Como vimos, o Natal quebra todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Há mais, além disso? Sim, há mais, queridos irmãos. Há mais. Porque o dia de Natal obscura, esconde o plano de salvação de Deus. O ponto principal do plano da humanidade é o sacrifício de Jesus Cristo, de ter deixado a vida eterna, vir a ser um homem, nascer como um homem, e daí dar a sua vida por nós, para nós podermos ser salvos e perdoados. Queridos irmãos, Jesus Cristo teve que deixar a forma de ser Deus para vir a ser da forma de um homem e morrer na cruz por nós. Esta é a mente de Cristo. Vejam comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento, esta mesma mente de Cristo, que houve também em Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele vivia, existia em forma de Deus. Ele era Deus, estava ao lado do Pai. Ele era o Verbo, ao lado do Pai. Não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Sim, não foi um roubo de identificação de ser igual a Deus. Não, ele era igual a Deus e não era nenhum roubo. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esvaziou do poder de Deus para vir a ser e só ter o poder de um homem. E assim nasceu como Jesus Cristo, só com o poder de um homem. Esvaziou-se desse poder. Assumindo a forma de servo, isto é, a forma de um homem. Tornando-se semelhança a homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até à morte, no madeiro, na cruz, e não pecou. Porquê? Por causa disso, pelo que também Deus, por causa disso, o exaltou, de maneira que lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nós temos que dobrar o nosso joelho perante Jesus. Ele é Deus. Nos céus, na terra, e debaixo da terra, todos os homens e anjos têm que se, e todas as línguas têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é outra pessoa. Não é o Muhammad, não é mais ninguém. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sim, toda a língua, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória do Pai. Queridos irmãos, o plano da salvação de Deus é descrito pelos dias santos de Deus. Mas o Natal não ensina nada disto. Porque o Natal é parte do número de vários costumes e crenças que não são bíblicos, que sim é misturado com um bocadinho de verdade aqui e acolá, mas esconde a vontade do Pai e de Jesus Cristo do Pai de deixar Jesus Cristo vir para a terra e morrer, e Jesus Cristo de se submeter a sua vida, deixar a sua vida eterna para ser uma vida física e se humilhar na vida física para ser torturado até à morte como sacrifício pelos teus e meus pecados. Queridos irmãos, isso é algo de comemorar. A verdadeira Páscoa do dia 14. A Páscoa bíblica. E além disso, estes dias, como o dia de Natal, escondem que Cristo virá uma segunda vez para nos salvar, para salvar este mundo, porque bem precisamos hoje em dia, das maneiras que estão, as coisas estão à volta do nosso mundo, queridos irmãos, venha o teu reino para a sua vontade ser feita na terra como é feita no céu. Queridos irmãos, os dias santos de Deus demonstram e ensinam-nos o que Jesus Cristo fez, faz e fará, para completar o plano de salvação de Deus para a humanidade. Por que é que então você não olha para o plano de Deus? E veja como é que você pode ser parte dele, começando a obedecer a Deus em espírito e em verdade, e observando os dias santos de Deus.